17 de fevereiro de 2026 e está começando a 10ª edição do Pauta Vindo, seu podcast favorito de jogos e filmes, o melhor podcast, alguns diriam, de todos os tempos. Eu, inclusive, hoje aqui estou acompanhado daquele que é o maior fã da Zumbi de Shortinho.
Guilherme.
Será que hoje a gente vai ter mais uma participação especial?
Jennifer, de vez em quando eu tô por aqui, faço alguns comentários, mas não estou sempre tão presente quanto gostaria.
Hoje a gente vai preparar você, fã de Resident Evil, pro novo Resident Evil, o Requiem. A gente vai contar toda a história de Resident Evil, desde o zero até o Resident Evil 9, sem deixar nada pra trás. Então, se você não jogou nenhum dos jogos de Resident Evil, eu recomendo que você vá lá jogar agora, porque haverão spoilers. Spoilers bombásticos de Resident Evil, que ninguém nunca viu em nenhum outro podcast. A gente vai revelar hoje aqui com exclusividade. E a gente vai começar pelo Resident Evil 0.
Vamos começar com Resident Evil 0, então, o início da história. Apesar do Resident Evil 0 ele ter sido lançado em 2002, aí 4 anos depois do primeiro Resident Evil, né?
Que quatro, foi de 98.
6? De 96, o primeiro?
Primeiro sai em 96, mas se passa em 98.
Eles passam. Então, o primeiro saiu em 96 e se passa em 98. E o Zero ele saiu em 2002 e se passa em 98 também. Ele se passa 24 horas antes. Primeiro Resident Evil.
98, que é o ano mais importante da franquia de Resident Evil, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos que se passam em 98.
Em 98, né? Exato, que foi o incidente em Raccoon City ali. Então, o Resident Evil 0, na verdade, ele acompanha uma história que não tinha no Resident Evil 1. O Resident Evil 1, ele acompanha a equipe Bravo, na mansão Spencer, e o Zero, ele acompanha... Opa, perdão, equivoquei. O Resident Evil 1 acompanha a equipe Alpha da Stars na mansão Spencer.
Não, no 1 ele acompanha a equipe Bravo mesmo. A equipe Alpha foi primeiro e foi...
A equipe Alpha é a que entra na mansão.
Eles
que
são...
é o Chris e a Jill.
A equipe Alpha não é eliminada antes?
Não, a equipe Bravo não tem assunto, muito
verdade,
assunto sobre
é
ele.
Verdade, é verdade, é verdade. A Alpha é a que vai primeiro e morre. E aí depois vai o Bravo Team que vai tentar resgatar, né?
E a Bravo é a do Resident Evil 0 que tem a Rebecca.
Não, não, não. Ao contrário. O Bravo é a equipe do Chris Redfield, do Wesker.
Não, a equipe da Rebecca é a Bravo. Juro pra você. 23 de julho de 98, a equipe Bravo é enviada para investigar assassinatos canibais nas montanhas Arkley.
Não, 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 realmente tá certo, tá certo, tá certo. Eu mesmo escrevi aqui, escrevi.
Então a equipe Bravo, ela é enviada para as montanhas Arkley em Raccoon City para ver alguns assassinatos canibais que estão acontecendo ali. E o helicóptero sofre uma pane e eles caem no meio da floresta e acabam encontrando um furgão, onde eles encontram o Billy, que é um ex-general, general comandante da marinha, e tá sendo preso ali. E acaba, durante a história do jogo, ele acaba sendo o único companheiro da Rebecca aí, né?
É, esse Billy jogo aí é um cara que não... Eu não gosto muito desse personagem, cara, ele não tem...
Ele sabe tocar piano, cara.
É, muito pai esse. É, mas a Rebecca também sabe.
Não, a Rebecca não sabe.
Quem que toca o piano no Resident Evil 1?
No Resident Evil 1, a Rebecca nem aparece.
Ele aparece no remake?
Ah, ela aparece. No remake ela aparece só pra...
Mas ela aparece, né?
É, mas no Resident Evil 1 quem toca piano eu acho que é a Jill ou o Chris.
Boa pergunta.
Faz a combinação pra abrir lá o minigame.
É.
Então, e aí... O Zero acompanha a história dela e da Rebecca e do Billy com a história do Marcos, que é o cara das sanguessugas, que começa a liberar James as sanguessugas, Marcos, né? James Marcos, ele começa a liberar as sanguessugas e transformar todo mundo que as sanguessugas pegam em zumbis, e os zumbis começam a cometer os assassinatos canibais. E um dos primeiros lugares onde eles começam o jogo é no trem. Enfrentam aquele primeiro boss lá, que é um escorpião gigante mutante.
Eu vou falar a verdade, eu não me lembro muito desse jogo, cara. Eu só lembro que era péssimo controlar o inventário dos dois bonecos.
É que, eu, assim, na minha opinião, eu acho que o Resident Evil 0 ele merece um remake. tipo o 2 teve, o 3, o 4. Porque realmente a jogabilidade dele é meio complicada. Você tá uma hora jogando com a Rebeca, de repente você tem que trocar pro Billy pra fazer um outro minigame, pra fazer uma outra coisa, pra controlar o inventário. É um negócio meio chato. O bom é que assim, você tem dois personagens. Você tem dois personagens ali pra ter o inventário de um e o inventário de outro. E você consegue com cada um carregar uma coisa. E aí você consegue dividir isso no baú. Mas é meio chato.
Então, eu lembro que tinha uns minigames que você tinha que ficar gerenciando ali os dois bonecos ao mesmo tempo pra fazer um quebra-cabeça, né? Que é tipo, ah, manda o Billy pra cá, faz tal coisa.
É, você tem que fazer, e principalmente no trem, né? Que é muito chato, porque você tem dois andares no trem ali, e aí uma hora você tem que ir com a Rebeca, outra hora você tem que ir com o Billy. Enquanto a Rebeca tá lá na frente, o Billy tá lá na parte
de
trás.
E aí tem que ficar trocando coisas de inventário, aí passa coisa de um pro outro. Nossa,
e passa pelo elevador, e passa por debaixo da porta, passa pela janela, é chato. No Zero você tem algumas revelações sobre a Umbrella. Eu assim, particularmente, eu acho que o jogo e a história, eles andam de formas diferentes. Não sei se você vai concordar comigo. Mas, por exemplo, o jogo vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto a história vai indo cada vez mais pra trás, pra você descobrir mais o passado da própria Umbrella.
Ah, né? Sim, né? Você vai descobrir isso bem pra frente, lá nos outros jogos mais recentes, né?
É, então, e aí ali no Zero você pega e descobre a origem do vírus T. E o jogo revela que o vírus ele foi criado a partir de uma combinação do vírus progenitor com o DNA de sanguessugas.
Uhum.
Então você tem essa uma das revelações da Umbrella. E descobre também que o James Marcus foi um dos fundadores da Umbrella e um mentor do Albert Wesker e do Birkin, que é do 2. Outra coisa que você descobre é a traição, que o Marcus foi assassinado por uma ordem do próprio Spencer, que é outro fundador da Umbrella.
Quem foi assassinado?
O Marcus.
Ah, tá.
E aí ele sobreviveu por conta das sanguessugas e do vírus. E aí você passa todo aquele gameplay ali do basicão de Resident Evil, saindo do trem, descendo para os laboratórios da Umbrella, enfrentando alguns bosses no caminho aí. Um dos bosses é um daqueles primeiras versões do Tyrant, que depois você enfrenta no 1 lá, outra versão dele. Mas você enfrenta ele aí e, por fim, no final do 0, você tem a batalha final contra a Lich Queen. E também tem que ser uma colaboração entre os dois protagonistas, né? Tanto a Rebecca quanto o Billy. Pra você conseguir finalmente acabar com a Lich Queen, que é a...
Mais um quebra-cabeça, o boss final, né? Você tem que
Tem que abrir o teto do laboratório para a luz solar poder entrar e acabar com ela definitivamente. Porque elas são... A fraqueza delas é a luz solar.
É luz solar.
E o Zero é basicamente... Essa seria a história do Zero.
Eu vou falar bem a verdade para você. O Zero não é nem de perto um dos meus favoritos do Resident Evil.
Ah, não. Favorito também não. Eu acho que ele faz ele tem um pouco de adição à história só, mas não diria que ele é o meu favorito. Mas eu gostaria que ele tivesse um remake.
Eu acho que esse jogo não precisava existir. Pra ser bem sincero, esse jogo é ruim em todos os aspectos. Ele não adiciona nada interessante pra história e a gameplay dele é péssima. Acho terrível esse negócio.
Dele é difícil, cara. É difícil mesmo.
O negócio de ficar gerenciando os dois bonecos é uma porcaria, velho.
No fim ali dele, tem toda aquela questão que no começo a Rebeca quer manter o Billy preso, porque ele é um prisioneiro, né, da Stars, e eles têm que manter, ela quer manter ele preso, mas no final ela acaba decidindo e declara ele como morto, e, apesar dele não estar morto. Ele poder...
A única coisa que eu lembro mesmo desse jogo aí é o joinha dele no final ali, né. Um joinha pra Rebeca ali e vai embora.
E ele segue a vida dele, né? E ele nunca mais é visto, nem ele. E teoricamente, se não tivesse um remake do 1 ali, que aquele remake do 1 eu não gostei, mas...
Eu gostei, esse remake do 1 eu achei bom. Inclusive, o Resident Evil 1 que a gente vai falar hoje, eu me baseei muito mais no remake mesmo do que no jogo original. Até porque eu já tinha jogado o jogo original há 30 anos atrás, né? E o remake eu joguei há só 10, né?
A minha opinião é que o remake não, o 1 primeiro mesmo, do Play, é absurdamente difícil, cara.
Não, ele é muito difícil. Ele é muito obtuso. E ele tinha aquela mecânica de ficar levando gasolina pro ficar botando fogo nos cadáveres dos bichos.
Uhum.
E se não botasse fogo, ele virava um aquele bicho sanguessuga do cacete lá. Era uma fudeção, nossa. E pra piorar, você tinha acesso quase a casa toda. Então você tinha milhares de itens com você, você não sabia onde usava aqueles itens. Era muito difícil um, cara. Extremamente complicado.
Então, ele é disparado um dos jogos mais difíceis que eu já joguei.
E o remake, ele arruma muitas dessas coisas. Ele deixa o jogo menos oblíquo. Não é uma coisa que eu acho ruim, tem gente que não gosta, porque ele fica mais fácil, digamos assim. Pra mim tá excelente. E ele ainda assim carrega toda a história do jogo, não deixa nada passar.
Ah, não. O meu problema não é nem esse. É tipo assim, ó, por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3, eles foram jogos, pô, muito... não o 0, mas o 1, o 2 e o 3 foram jogos muito legais. Mas o remake, eu acho que devia ter seguido a mesma linha do 2, por exemplo. Uma câmera em terceira pessoa, assim, pra você ter mais uma imersão dentro do jogo.
Ah, não, eu discordo. Eu acho que o 1 tem que ser com a câmera fixa mesmo.
Não, eu joguei ele com a câmera fixa, joguei ele inteiro, fui do começo ao fim, mas, pô, ele precisava ter um remake igual o 2, cara, eu acho.
Inclusive, se o 2, remake do 2, que eu acho um ou melhor Resident Evil de todos, se tivesse com câmera fixa, ou tivesse pelo menos uma opção pra jogar com a câmera fixa, eu ia amar. Eu ia adorar. Se tivesse com a câmera fixa...
Não, eu vou te dizer que talvez se fosse muito bom de jogar ele assim, né? Tipo, com um gráfico melhorado
não
e aquela câmera fixa.
É mais pela nostalgia mesmo do que por questão de gameplay mesmo. Eu ia gostar muito que tivesse uma opção de jogar o Resident Evil 2 assim. Mas, no fim do Resident Evil 0, a gente vai começar agora o Resident Evil 1, que é o primeiro da franquia aqui. É o que a gente já falou antes, ele sai lá atrás em 1996 e a história dele se passa em 98 também, justamente com a história do time Alpha, que ele é composto pela Jill e pelo Chris, que são os dois protagonistas do jogo. Você pode jogar com os dois, tanto no original quanto no remake, dá pra você fazer essa escolha. O Barry Burton,
coitado,
que é um fudido. O Joseph Frost, que morre instantaneamente.
Ele não passa da cutscene.
Não, ele não passa da cutscene. Tem o Albert Wesker, que é o capitão do time. Do time Alpha. Caralho,
você
cara.
Tá com bravo na cabeça.
Tava tudo certo, cara. Até a hora que você começou a falar merda aí, velho.
Cara, o problema, sabe o que é? Você tá com o Resident Evil 5 na cabeça, que o Chris direto fala. Bravo Team.
Alpha Team.
Exato.
E tem também o cara que era o piloto do helicóptero, que eu esqueci o nome dele.
É porque também, né?
Mas é ele que resgata eles no final, né?
É.
E chegando na mansão, né, vai ter aquela cutscene maravilhosa. Inclusive, na versão original, tem uma versão FMV, que é filmada com pessoas reais, assim. Aquilo ali é cinema.
Absoluto cinema.
Absoluto cinema, cara. E eles vão ser atacados pelos cachorros zumbis lá, né, que são... Depois vai descobrir que são os Kerberos, que eles nomeiam como Kerberos lá. E... O jogo ele começa aí, você vai poder escolher quem que você vai jogar. Você vai poder jogar ou com o Chris ou com a Jill. No caso, a Jill aí, você tem a vantagem que ela tem o lockpick, que ela é especialista em arrombar fechaduras. E o Chris, ele tem uma arma mais, né? Ele tem uma...
É, o Chris é mais da porrada, né?
O Chris
passa fogo e acabou-se.
É porradeiro, né? E o jogo ele começa ali com... Pelo menos, eu não sei você, mas... Eu... Quando eu comecei esse jogo pela primeira vez na minha vida, eu comecei com a Jill.
Eu comecei com o Chris.
Agora, eu não me lembro exatamente se as duas runs são idênticas, mas quando eu começo ali, ele tem... Você vai estar com o Barry, a Jill e o Wesker dentro da casa, né? Que, inclusive, se você mexer na porta, vai ter aquela cutscene maravilhosa do cachorro tentando entrar.
Ah, sim, é. Ele pulando na porta.
Isso.
Tentando morder.
E logo vocês se separam, porque o Wesker, ele tá querendo buscar o resto do time ali. E você e o Barry vão até a sala de jantar ali. E onde vocês vão encontrar o primeiro zumbi da história dos videogames.
Que é muito bom, né?
Cara, é sensacional essa cena, cara. Essa cena
ela é muito boa, realmente, cara.
Eu nunca esqueço o dia que eu vi essa cena pela primeira vez. Eu estava na
Lan House. Cara, eu acho que muitas pessoas não esquecem dessa cena, porque ela é muito boa.
Eu estava na Lan House. Eu estava na locadora de videogames que eu tinha pago uma hora pra jogar, porque eu não tinha PlayStation. E aí eu paguei uma hora pra jogar Resident Evil.
E essa uma hora A cutscene também contava, né?
Conta tudo, né, cara? O tempo não para, né, cara? O tempo é convoluto.
Acho que é por isso que até hoje, às vezes, eu acabo pulando a cutscene sem querer. Porque eu jogava muito e valia cada centavo você ter que ficar assistindo filme. E eu tentava pular. E aí acabava não entendendo a história, às vezes, mas...
É, mas é que naquela época também eu não sabia falar inglês, sabia ler inglês, né? Todos os jogos eram em inglês, não dá pra entender bosta nenhuma.
É, isso é verdade.
Eu só ficava satisfeito de poder jogar o jogo e talvez seja por isso que ele era tão difícil.
Uhum.
Porque eu não entendia nada que tinha que fazer.
Não, mas é, levava meses pra você conseguir zerar um jogo, entendeu?
Sim.
E muito dinheiro, assim, tipo...
É, muito custo, né?
Ah, então...
Dá pra comprar um jogo, inclusive, né?
Pois é, porque daí, bom, eu não sei você, mas eu pelo menos eu pagava a minha hora, jogava... E aí eu ficava lá zanzando, esperando o outro jogar. E eu ficava olhando e Sim. tentando dar aquelas dicas, né? E o cara ficava puto. Pô, sai fora, deixa eu jogar.
Cê, pô, vai tomar o seu
rabo. Sabe? Aí, cara, eu passava o dia na locadora.
Eu também.
Porque não. Uma hora era minha e o resto era dos caras. E eu ficava olhando. E tudo que eu conseguia aprender pra mim era maravilhoso.
Não, é realmente, nessa época aí foi uma época maravilhosa. É a época que...
Essa era a nossa rede social, né?
Exatamente. E o jogo ali, ele tem os mesmos princípios do Resident Evil 0, vai ter os zumbis lá, tem outros inimigos que a gente vai encontrar depois, mas o importante aqui agora pra gente entender a história do Resident Evil é a Umbrella Corporation. E a origem do que causou tudo isso, né, que é justamente o T-Vírus, né, é o Tyrant Vírus.
Exatamente, se você só assistiu os filmes, esquece, tem nada a ver.
É, esquece Mila Djokovic aí, pode largar os bets aí, se você tá se baseando nisso, filho, larga.
Não tem nada a ver com isso, entendeu? Antes de comentar qualquer coisa, pelo menos assista uma gameplay.
E esse vírus aí, ele tinha a capacidade ali de reanimar cadáveres, e enquanto você tava vivo, você podia ser afetado também pelo vírus, pelo T-Vírus, e se você sobrevivesse o suficiente, você... morria e virava um zumbi. Que essa que era a ideia, né? Mas ele destruía as funções cognitivas, ele criava essas mutações, inclusive alguns dos experimentos da Umbrella justamente era criar mutações baseadas nesse vírus. E eventualmente a gente descobre que tem outros sintomas do vírus, mas também não vale muito a pena comentar sobre isso. Mas a coisa principal era justamente essa questão da infecção, que era super fácil, era através da mordida, né, do zumbi. E que ele reanimava os mortos.
E aí no próprio Resident Evil 1 você vê a utilização do vírus em algumas outras coisas um pouco diferentes. Uma aranha, né? Na mansão ali tem um corredor bem específico na mansão que você dá de cara com uma aranha. E aquele momento, pelo menos pra mim, foi aterrador.
É, então é que no Resident Evil 1 tinha essas aranhas, né? Até inclusive, agora eu me esqueci qual que é o nome do diretor lá. Mas ele colocou essa aranha porque ele gostava muito de aranhas. E essa aranha, ela é estranhamente muito realista, né?
É, então, ela é bem realista.
Ela é muito realista. Até a animação dela era uma animação pra época muito... Muito boa.
Muito boa. A primeira vez que eu vi essa aranha, cara, eu fiquei... Eu confesso pra você aqui.
É engraçado porque a dedicação que eles colocaram em fazer essa aranha foi, assim, meio estranha até.
Então, e aí... E tem a Plant 42 também no 1, né?
Sim.
Que é uma outra aplicação do vírus.
Mas é só pra voltar ali um pouquinho na questão dos sintomas do vírus, né? Questão da transformação do vírus pra zumbi. Tem um documento que é bem famoso do Resident Evil 1, que é o It Taste. Já ouviu falar?
Ah, a coceira gostosa?
É, a coceirinha gostosinha.
Sei bem qual que é esse
documento. Ele acaba virando um livro depois que fala sobre... É um livro homônimo que fala sobre o desenvolvimento, né, que é do Resident Evil. Mas esse documento em si, ele é interessante porque ele fala do processo de transformação da pessoa que pega o zumbi enquanto ela ainda tá viva.
É aquele documento que ele começa falando que tá jogando pôquer com os caras, né?
Esse mesmo.
E aí tem um cara com roupa de proteção e tal. Não sei
ele
o quê.
Comenta sobre o cara que tá jogando pôquer, que tá roubando, que ele é um babaca. E alguns dias depois ele comenta sobre a segurança dentro da Umbrella começa a ficar um pouco mais fechada e tal. Sim. E aí ele fala que em determinado momento ele é mordido por uma pessoa lá, e aí ele acaba colocando em quarentena, e é interessante porque até então eles obrigavam ele a usar uma roupa de, tipo, um hazmat suit, né?
Aham. Uhum.
Depois que ele foi mordido, o cara fala, não precisa usar mais não, cara. Ele fala, ah, que maravilha, né? Conforme os dias vão passando, ele vai falando que ele tem essa coceira nas costas que tá incomodando ele.
Uhum.
E todo dia essa coceira tá incomodando. E aí ele encontra um dos outros pesquisadores lá. E aí diz que ele olha pra ele e fala, nossa, mas que gostoso, né? Que vontade de comer.
Uhum.
Porque é uma coisa que não comenta, né, cara, sobre esse processo de transformação. Ele só fala nesse documento, porque ele já começa a desenvolver essa fome antes mesmo dele perder a consciência dele.
Sim.
Ele já tá desenvolvendo a vontade de comer outras pessoas.
É, ele ainda tá consciente, mas ele já tem essa vontade,
ele
né?
Ele já então, tem tipo... essa vontade. Inclusive, ele descreveu no diário dele.
É, porque senão, se ele não tivesse consciência, ele não escrevia, né? Mas...
Exato.
E eu acho que é o... aí depois ele vai falando sobre isso. E
é, ele fala sobre os sintomas, que ele tava com febre, a febre dele que tava cada vez pior, essa coceira que ele tava sentindo que não passava. E a fome dele tava cada vez maior, e até que ele resolve comer o amigo dele lá, né? E foi uma cena muito estranha.
É, eu acho que a última página do diário dele é coceira gostosa.
Coceira gostosa.
Eat taste.
Esse é bem emblemático. É, outro documento que a gente encontra ali no, dentro da casa, né? A gente não vai falar exatamente de todos os detalhes da gameplay como a gente costuma fazer, né? Porque afinal de contas são 10 jogos até. E também a gente não vai falar das séries e nem dos filmes e tantas outras coisas que tem por aí. Alguns jogos a gente vai pular. Mas é bastante coisa que a gente vai falar aqui. A gente vai falar da história principal para preparar para justamente
pro novo
Resident Evil. E uma das coisas que você vai encontrar, vários documentos do jogo lá, você vai ver que a Umbrella, na verdade, ela, esse vazamento do vírus era, na verdade, uma sabotagem que eles mesmos fizeram ali dentro, né? Porque eles não queriam pagar o acerto ali do CLT, não, brincadeira. Eles liberaram o vírus dentro pra ver qual que era esse... a questão de infecção, como é que ele ia espalhar.
É um teste, né?
E...
o problema é que eles resolveram fazer o teste na cidade.
A questão é que ele era muito mais violento do que se imaginava, né? E, na verdade, inicialmente eles queriam fazer uma contenção dentro da instalação da Umbrella. Só que ele conseguiu passar a contenção que eles tinham planejado inicialmente. E eles resolveram que iam abandonar o local e deixar quem tá lá pra morrer.
Pois é, nessa daí que começou toda a cagada.
É. No jogo do 1, né, você vai ter ali o grande plot twist, é o Albert Wesker. E, na verdade, ele vai traindo o time. Na verdade, não tá traindo porque ele nunca foi parte de verdade. Ele era o líder do Alpha Team, mas porque a Umbrella colocou ele lá já inicialmente, né?
É, ele já era da Umbrella.
Ele já era da Umbrella. O que eles queriam, na verdade, ali, é que o Wesker ia estar recolhendo alguns documentos e apagando algumas evidências ali. E nessa brincadeira aí, ele vai manipular o Barry. Ele vai ameaçar a família do Barry pra que ele mate a Jill e o Chris. Só que ele não consegue, né? E eu não me lembro se ele morre agora, se ele morre depois. O Barry.
O Barry, ele morre meio que no começo, assim.
Eu não lembro, cara, se ele morre. Porque eu lembro dele ver o Barry em outros jogos. E a história do jogo ali vai ter no laboratório subterrâneo que tem embaixo da mansão lá da mansão da Umbrella. E, inclusive, essa mansão, ela é construída pelo Spencer, né? A gente não falou desse cara aí, mas esse cara, ele é o fundador da Umbrella, né?
Ele é um cofundador.
Ele é um dos fundadores, né? Mas, na verdade, ele é o cara que criou toda a porra toda.
É,
né,
no fim, é ele mesmo que...
esse tal desse Spencer aí. E um dos experimentos que eles estavam fazendo lá era esse Tyrant, que é uma arma biológica, né? Que seria aí o protótipo pro Menezes, que vai aparecer depois.
Menezes é muito bom.
O Menezes e o Mr. X, né? Que são outras duas, talvez as mais famosas armas aí que vai aparecer nos outros jogos. E o Wesker acaba libertando o Tyrant. Só que o Tyrant não quis obedecer ali os comandos dele porque ainda estava meio inacabado. E ele acaba que faz uma pequena perfuração na barriga do Wesker ali, atravessando ele. É empalado.
É, você encontra o cadáver dele, né? Cadáver.
É, na cutscene do jogo, que eu me lembro, pelo menos, você tá junto ali, né? Ele é empalado na sua frente, né?
Não, eu lembro de chegar e, tipo, você vê uma cutscene com o Wesker e o Tyrant e tal, mas você não vê o Tyrant atacando ele. De repente, você passa e vê o Wesker errado. Na situação que você vê o Wesker, você fala, cara, ninguém sobreviveria a isso.
Não, ninguém nunca vai sobreviver... ser empalado ou ser jogado de uma montanha ou ser jogado uma pedra na cabeça dele e talvez mísseis, ninguém sobreviver.
Talvez mísseis.
Mas o Tyrant começa a perseguir você ali e vai pro confronto final do jogo, que é justamente onde começa a tradição da franquia, que é começa o contador lá que vai ligar a autodestruição da casa, né, do laboratório. Você tem que derrotar o Tyrant nesse tempo aí. E, obviamente, você não consegue, você vai acabar pegando uma super bazuca lá que explode o Tyrant. E você é resgatado pelo piloto do Alpha Team.
Exatamente, é. Ele vai lá e salva o dia.
Exatamente.
Muito bom.
Fuga dramática, último chefe, contagem regressiva.
E aí, seguimos do 1 diretamente para o 2.
Mas no epílogo, o que que acontece, né, cara? O Chris Redfield, na verdade, todos eles ali que sobreviveram ao evento, eles vão reclamar com o chefe Iron...
Chef Irons?
É, o Iron... É, Brian Irons, né, que é o nome dele.
Agora eu acho que é. Que é o do...
É o chefe Irons do Departamento de Polícia de Raccoon City. E eles vão relatar sobre aquela ação ali da Umbrella com o envolvimento com armas... As
bioquímica.
As bows, né, cara? Bio-organic weapons. E o chefe Iron está cagando pra eles, porque na verdade ele já tava no bolso da Umbrella nessa época aí. Então, ele e mais outras. O resto de Raccoon inteira, né? Porque a Umbrella basicamente já tinha comprado a cidade inteira. E o Chris Redfield tem a ideia maravilhosa de ir pra Europa pra investigar uma das outras instalações da
Umbrella Corporation.
E isso aí vai dar origem ao Resident Evil Code Verônica, um dos meus favoritos. Inclusive.
Que vem logo depois do Resident Evil 2.
Maravilhoso esse Resident Evil. A gente não vai falar sobre ele, eu vou segurar. E a Jill Valentine, ela vai ficar em Raccoon City, né?
Vai dar origem ao Resident Evil 3.
Daí vai começar o Resident Evil 3. O Wesker morreu.
Quem que acredita nisso?
E a gente nunca mais vai ouvir falar do outro cara lá,
O Barry.
Eu não me lembro de ter visto esse... Eu lembro de ter visto esse cara, na verdade, em outro lugar.
Onde?
Mas eu não lembro aonde, cara.
Opa, eu não lembro.
Eu acho
posso
estar
errado, mas...
Acho que foi algum Resident Evil, daqueles Resident Evil de On Rails, né? Lembra?
Uhum. Ah, tipo, Raccoon City, não sei o quê. Raccoon City Stories.
Esse não.
Hum?
Umbrella Corps.
Ah, é verdade.
Eu acho que eu vi nesse jogo aí, mas eu não lembro. Posso estar errado. Indo em frente, a gente vai começar agora o Resident Evil 2, que também se passa lá em 1998. Inclusive, ele se passa em 98 e saiu em 98, enquanto o remake dele saiu em 2019.
E aí a gente tem a primeiríssima participação do galã do Resident Evil.
Grande Leon, que é o cara que vai estar no Resident Evil Requiem. A gente já sabe aí. Opa, spoilers de Requiem. Vai se fuder. Você não sabia que ele ia estar lá até nessa altura do campeonato, cara.
Não merece nem jogar.
Só lamentos pra vocês.
E também temos a participação, primeira participação da Claire Redfield, procurando o irmão dela.
Isso. E assim, eu acho que... assim, eu anotei a maioria das coisas que eu coloquei aqui é tudo relacionado ao remake do Resident Evil 2.
Sim.
Então, tipo, tem algumas menções aqui com relação ao original, mas...
O remake vale a pena falar, eu acho.
É, o remake agora ele é o canon, né?
Sim.
Não compensa muito a gente entrar nos detalhes do mais antigo.
É, tipo, uma das grandes diferenças aí pra quem jogou o antigo e jogar o remake agora é o Mr. X, eu acho. A maior diferença.
Não, muda muito, né? Eu acho que não tem como a gente falar desse jogo sem falar das diferenças do original. Porque ele é muito superior.
Ah, sim.
Ele é o melhor. Não, ó, ele é o melhor Resident Evil pra mim. Agora, nesse momento, é o melhor Resident Evil.
É, Eu não discordo. Eu não discordo. O que você vai discordar de mim, obviamente, é que depois dele, pra mim, vem o 4. O remake do 4. Mas eu acho que o 2 é o melhor de todos. Até o momento, o remake do 2 é o melhor.
E como você disse ali, a gente vai ter o Leon, que é um policial novato, chegando pra trabalhar agora no departamento de polícia de Raccoon City. E a Claire Redfield, que tá indo procurar pelo irmão dela, o Chris, que nem avisou e foi pra Europa.
Meteu o pé.
Foi embora, né, cara? Vacilou.
Cansado isso aqui, tá ligado?
É, se não me engano, são alguns dias de diferença entre os eventos do Resident Evil 1 e o 2, né? É pouca coisa.
Eu acho que... Eu não lembro quantos dias exatamente, mas não sei se chega a dar uma semana.
Isso. No começo do jogo ali, você vai ter ali um encontro com os dois personagens, né? No original, você vai ter aquela cena... Na verdade, os dois têm essa mesma cena, que é a cena do caminhão pegando fogo lá, um caminhão de combustível, né? Que
Sim.
explode.
Tem um zumbi pilotando o caminhão.
É, no original o cara tá comendo um sanduíche ali, né? Eu não lembro se isso tá no...
Na verdade, no original e no remake, ele já virou zumbi. Ele parou o caminhão pra atender alguém que tava no meio da rua, e aí ele foi mordido. E ele entra no caminhão, falando um monte, e continua seguindo a viagem dele.
E aí ele bate.
Só que aí a hora que ele chega na cidade, ele já tá transformado.
Ele bate e explode o
caminhão. E aí, no original, eu não sei se no remake é a mesma coisa. Não lembro agora. Mas no original, se você escolher jogar com o Leon, o carro, ele perde o controle do carro, o carro derrapa e bate de ré.
É, exatamente.
Se você escolher jogar com a Claire, ele carro também derrapa, mas bate de frente.
E aí vocês dois vão pro mesmo lugar.
É, exatamente. E aí tem parte A e B e tal.
Inclusive tem aquela cena maravilhosa, né, que quando você tá jogando com a Claire e ela entra naquela loja de armas, ela fala...
Freeze! Who are you? What are you doing here?
Don't shoot! I'm a human!
Sorry about that, babe. I thought you were one of them.
What's going on in this town?
Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies.
O jogo vai começar ali no departamento de polícia de Raccoon City, que, mais uma vez, é uma instalação cheia de coisas secretas e coisas malucas, e dessa vez a desculpa pro departamento de polícia ser esse negócio com chaves e símbolos e os caralho, é que era antigamente um museu, né?
É, exatamente.
Eu nunca fui num museu com passagem secreta antes, mas...
Não, também não, mas vai que, né?
Vai saber, né?
Foi, primeiramente foi um museu, então...
Assim, a casa faz sentido ela ser tudo maluca, né? Até porque a gente vai descobrir depois, né? Em outros Resident Evil. E ela foi planejada pra ser obtusa daquele jeito, justamente porque ela queria pessoas pra usar como cobaia, né? Queria Sim. que as pessoas se perdessem lá dentro.
Exatamente.
E dentro do departamento de polícia você vai encontrar o Marvin Brannigan, que vai dar pra você os primeiros... A tua primeira missão ali, né? Que seria meio que se localizar dentro da delegacia, você vai tipo, no começo...
É você conseguir achar uma forma de sair da delegacia, né?
É, porque se você tá com o Leon, logo no começo ele vai mostrar, tipo, na câmera de segurança a Claire no lado leste da delegacia. E você tem que ir até lá pra poder conversar com ela. Obviamente não dá pra vocês se juntarem, porque senão não teria lado A, lado B.
Exatamente.
Na volta dessa brincadeira aí, você vai encontrar o nosso grande amigo Mr. X.
Olha, essa parte foi no remake, foi o que me gelou.
Foi o que me deixou assim, tipo, eu falei, cara, olha, esse jogo é especial.
É, então, a hora que eu vi, eu falei assim, não, mas peraí, o contrato era que esse cara tinha que aparecer no lado B, não no lado A.
Exatamente, cara, e ele aparece na porra do lado A, e não só isso. Quando você tá fugindo dele logo no começo ali, você vai pegar você entra numa daquelas salas do segundo andar, que é pra ser uma safe room, né?
Aham.
E aí você tá ali boa e de repente, quem abre a porta? Porra, do Mr. X tá entrando na safe room. Falei,
ele entra, que é um escritório, né?
É.
Ah, então ele entra ali. E eu lembro que eu peguei e entrei na rouparia, no terceiro andar, se não me engano. Não sei se é segundo ou terceiro andar. Falei, cara, aqui ele não entra. Eu escutei os passos dele passando pela porta e ele foi embora. De repente, os passos dele estavam voltando pro corredor. Eu falei, eu acho que ele vai passar batido. E aí, de repente, ele abriu a porta, baixou a cabeça, entrou e ele arrebentou ali dentro daquela sala, cara.
Ele entra baixando a cabeça e se arcando tudo, né, cara? Filha da puta. Essa é a principal diferença do Resident Evil 2 original pra esse jogo. O Mr. X, ele foi refeito, repensado de um jeito que deixa ele muito assustador.
E tipo assim, você descarrega munição nele, ele dá uma parada, mas é só uma leve parada.
É, você consegue derrubar ele nessa hora, nesse momento, você consegue deixar ele de joelhos. Mas é só isso.
Isso aí. Eu acho que o único lugar que ele para é a versão da Claire. No lado da Claire, quando ela vai pegar o elevador pra descer pro laboratório, aí ele para.
É porque do lado da Claire, na verdade, o grande vilão é o William Birkin. É o William Birkin, né? Do lado do Leon mesmo, que o Mr. X é mais focado aqui. E esse cara vai te perseguir ali, principalmente nessa parte da delegacia, né? Que depois que você joga uma vez, você vê que é bem curto. Mas a primeira vez...
Isso é verdade. A primeira vez parece que ela não acaba nunca.
A primeira vez que esse filho de uma puta te seguindo o tempo todo... Cara, não acabava nunca essa parte.
Não acaba. Ah, e pra quem for jogar e nunca jogou, se você tirar o chapéu dele com um tiro, você ganha uma conquista.
Segundo troféu. Só se você for platinar. Bom, na delegacia tem outra coisa que eu acho ruim. Uma das poucas coisas que eu acho ruim desse remake aí. E quando você vai no escritório do Stars lá, eles tiram alguns dos easter eggs que tem lá do jogo original.
Cara, eu não lembro dos easter eggs do original.
Eles tinham planejado lá uma festa de... Pra, pro Leon, que já tá entrando na delegacia.
Ah, mas não o escritório do Stars, no segundo andar.
É.
O escritório lá embaixo.
Não, do segundo andar.
Porque lá no de baixo tem Welcome Leon.
Ah, é mentira. Era do... Não é do Leon, é do Chris.
Ah, do Chris. É, do Chris você só acha uma carta lá. Bem...
Eles tiram algumas coisas lá do... Eles adicionam umas coisas, tiram outras. Ficou meio estranho.
Uhum.
Várias coisas que eles... Tinha no original, não tem mais no remake ali. Mas também não é uma diferença assim tão grande. Não, nada que deixe o jogo pior. É, alô? E vai encontrar vários documentos aí nesse jogo. Que, assim, obviamente a gente não vai falar de todos os quebra-cabeças, salas e tudo mais. Porque é coisa pra caceta. Acho que os principais documentos que você vai encontrar ali, principalmente no lado da Claire, é justamente a parte de corrupção do chefe Irons. Eu descobri que, na verdade, ele é um filho da puta que já tava no bolso da Umbrella há muito tempo já.
Fora as coisas que ele é pronto por baixo dos panos. A questão do orfanato.
Ah, o orfanato também era uma instituição que já tava no bolso da Umbrella também.
Ele que fazia toda a tramóia por trás disso.
Sim.
Então, é uma parte bem intensa, na verdade.
É, não só o orfanato, né? Porque a Umbrella tinha envolvimento com o jornal da cidade, com os hospitais, com...
Ah, com tudo?
Todos os estabelecimentos da cidade basicamente estavam já no bolso da Umbrella. E outro personagem importante que vai ser apresentado aqui é a Ada Wong. E vai ser... Ela se apresenta como um agente do FBI. Quando você vai pro estacionamento lá, vai conversar... Na verdade, você tá procurando uma forma de entrar no laboratório lá e ela te salva do...
Mr. X,
né? E o Leon, nesse caso aí, ele come na mão da Ada por mais 5 ou 6 jogos, né?
Então, mais ou menos isso. É, você é apresentado a Ada e a Sherry, dependendo do lado que você tá jogando.
É, no caso, se você estiver jogando com a...
Com a Claire.
Com a Claire, você vai conhecer a Sherry, que é essa criancinha aí, pentelha.
Que vamos falar num jogo mais pra frente.
A gente vai voltar um pouquinho pra ela. É, tem um outro personagem aqui que... Pra esse jogo ele não é importante, mas... Na verdade não é importante pra jogo nenhum, mas ele vai ter uma ligação com Umbrella Outbreak depois, né? Que é o Ben Bertolucci. Que
repórter.
Ele é repórter, né?
Hã? Não, detetive é repórter.
Quem?
Ele é repórter, não é?
Ele é um repórter que ele foi investigar... Ele já tá investigando o chefe Irons nesse caso aí. Ele foi preso.
Foi preso lá, tá preso lá embaixo.
É. E o coitado, ele toma ali um, né... Um creu do Mr. X, né?
Ele é dividido no meio, eu acho, né? Não sei se ele é dividido no meio ou se o Mr. X só aperta
a cabeça. Eu sei que dele, o Mr. X atravessa a parede e ele junto, né?
É,
tipo isso, né, cara? Mr. X tem poucas ideias, né? Ele chega atravessando tudo. Ele tá preso ali e ele vai estar expondo ali aquela a corrupção do, do chefe Irons pra você, né? Inclusive, ele vai derrubar ali um gravador, que vai ser a primeira conexão que você vai ter com a Annette Birkin, que é a mulher do William. Que é uma,
e ela, mãe da Sherry.
A mãe da Sherry, e ela é uma das cientistas da Umbrella. A Annette, ela vai estar linkando ali, que ela que vai ser mais ou menos o nosso link entre o Birkin e a Sherry ali, e o projeto do o novo Tyrant ali, no caso, é o Mr. X, né?
É, que é quase impossível de derrubar aquela porra.
Ele é uma versão melhorada do Tyrant original, que, só que agora ele obedece a comandos, né? Porque o original ele não obedecia a ninguém.
Yeah. E aí, o Birkin, só deixando claro, não é o vírus T, né? É o vírus G.
Né, esse aí já é outro vírus, né? Já.
O vírus G, na verdade, ele busca não só o hospedeiro, mas ele busca uma forma de se procriar. E aí tem um documento que explica, não sei se é um documento ou se é a Net que fala, que é justamente por isso que o Birkin pega a Sherry. Porque ele busca um hospedeiro que o DNA seja compatível.
Isso daí é uma coisa que eu tinha dúvida, na verdade. Ou, na verdade, eu acho que a minha memória se misturou com o filme.
Uhum.
Eu lembro que no filme tinha essa menininha.
Sim.
E, na verdade, o William queria curar ela de alguma coisa.
É, o William do filme, ele anda de cadeira de roda, ele não vira uma mutação. A filha dele, ela tem paralisia no filme, no 2.
Então, e daí
ele usa
pra curar ela, né?
É, pra ela poder andar. E ela anda, e tanto que ela carrega os vírus e antivírus na bolsa dela de escola.
Na lancheirinha.
Na lancheirinha. É a hora do recreio, opa, deixa eu injetar o bagulho aqui.
Volta aqui o Mondiaro.
Entendeu? Agora, no jogo,
No jogo ideia... não tem essa relação, não existe isso.
Não, né? Não, não, no jogo, o Birkin, ele quer procriar com ela, depois que ele tá infectado pelo G.
É que ele se infecta com o G-vírus porque a Umbrella, ela manda aquela unidade especial.
Aquele esquadrão especial pegar
pra poder pegar o
pesquisa
vírus.
E
aí eles matam, eles atiram no Birkin.
Pra
aí...
matar.
Pra ele não morrer, ele se injeta com o G-vírus.
Isso, e aí quando ele começa a virar o G fase 1, G fase 2 e tal, que ele perde a consciência dele, a única consciência do G, o único ponto do G é procriar. E ele precisa da Sherry pra fazer isso. Sinistro. Mas
excelente.
É.
Bom, continuando a história do jogo aqui, o Leon e a Ada, eles vão até essa unidade que é o Nest, que é um dos laboratórios subterrâneos que a Umbrella tem debaixo de Raccoon City, né?
Nem isso os filmes conseguiram manter. Perfeito. Nem o nome. Eles colocaram o nome de Hive.
No filme é a colmeia, né? Aqui é o Nest. É difícil a gente conseguir. Nossa, cara, os caras jogou fora mesmo, né,
velho? Não, cara, os caras cagaram. Eles jogaram tudo fora. Tudo.
Os caras pegou o bagulho e falaram, não gostei. Foda, joga fora isso aqui.
Ah, pô, os caras têm o quê? Quanto tempo de história aí? Sei lá, 5 anos de história? Não, joga isso aí tudo no lixo. Vamos fazer do meu jeito aqui. Vou colocar minha esposa aqui pra ficar acordando pelada. Ela vai descer até a colmeia e boa.
Mas me convenceu essa cena. Me convenceu a ver o filme, cara. Isso não dá pra negar. Nem é grande coisa também a Mila Jovovich, né, cara?
Não, nem anima.
Mas também, quando eu vi o filme, tinha o quê? 12 anos.
Cara. É, animava o suficiente.
Né? É, eu já tava feliz. Cara, eu só lembro do meme lá, mas é isso, Resident Evil?
É esse mesmo, muito
bom. Nossa, adoro. E continuando o jogo, agora a gente vai ser descoberta a verdade sobre a Ada ali, que ela não é um agente da FBI. Ela é, na verdade, uma mercenária que ela foi contratada para recuperar uma amostra do G-Vírus. E na campanha do Leon aqui, A Annette, ela atira no Leon ali, nessa brincadeira, a Ada vai cair no precipício e o coitado do Leon Virgão vai tentar salvar ela e deixa cair a porra da amostra do
G. É, mas esse daí é meio que no final, né, quando ele tá saindo lá da Nest. Porque a Annette atira nele, aí ele fica desacordado e você joga caído um pedaço ali. E aí, quando você consegue finalmente a amostra do G, que daí está saindo e a Ada aparece, não sei o quê, que ela ficou te esperando no trem lá, aí a Annette vai lá e acho que atira na Ada, não sei, começa a cair um pedaço da ponte, e a Ada vai cair e ele tenta segurar ela, porque, meu Deus, ela vai cair, não sei o quê.
E pau. E aí derruba tudo. Derruba o vírus, a Ada...
A Ada e, né...
Não serve pra nada. E ele, desculpa, eu sou estagiário aqui, não consigo.
Eu sou o vírus. E aí você pega e segue teu caminho, desce pelo elevador e tal. E aí, dependendo com quem você tá jogando...
Tá pegando... O cara que tá pegando tudo aqui, cara.
Aí depois que você consegue as liberações de cartão nos laboratórios da Nest e tal, você desce o elevador principal lá e vai te levar pra saída via trem. E aí você pega um corredor e dependendo com quem você tá jogando, você vê o outro personagem no telecomunicador.
Exato. Inclusive tem uma coisa aqui que é diferente do original, que não tem no original, né? Que são aqueles monstros planta, né?
Ah, aqueles monstros são chatos, hein? Chato tem que nido, meter, né, fogo. Na verdade, eu não lembro quem que pega a arma de choque e quem que pega o flamethrower, ó.
É isso mesmo.
O Leon pega o flamethrower. Com o Leon é muito tranquilo. Com a Claire é difícil passar por essas plantas aí, cara.
É, na verdade, sim. Depois da primeira vez que eu joguei, eu não mato mais ninguém. Passa correndo.
Só passa tudo, batido. Né?
Passa correndo.
É, não, mas é que esses bichos planta, eles são muito chatos naquela parte lá daquela planta mutante que não é a planta 42, que a 42 é do 1.
Uhum.
Eu acho que é a planta 41 ou planta 43, que eles dão o nome. Que ela tá segurando um pesquisador no vidro. E você tem que pegar um chip do cartão dele pra colocar no teu cartão pra fazer um upgrade.
Aumentar o teu nível, né?
É. E aí tem vários desse porcaria de raiz aí, tentando...
Essa parte do Nest, cara, que... Do Resident Evil 2, ela é muito extensa. Ela é muito mais extensa que ela precisava ser. Na verdade, eles poderiam deixar a delegacia maior e menos nesta. Se eu tivesse, assim, alguma coisa pra reclamar desse jogo, é isso.
Uhum.
Porque essa parte eu acho meio chata. Isso...
Então, e além desses bichos, tem muito Lich, cara.
Não,
a parte do Nest.
São os Hunters, né? É muito Hunter nessa parte aí.
Não, Hunter é no terceiro. Hunter é aquele que é baseado no sapo, né?
O Hunter é o Reptil, né?
É, aquele que te corta a cabeça.
Mas o
Lich é aquele que tem o cérebro pra fora.
Ah, são os Lickers.
É,
são
isso.
São os lambedores.
Lambedores, exatamente. Isso. Lickers, tá certo. São Liches.
São os lambedores.
Lich é do 1, 0. Lickers são do 2.
Isso.
Então,
tem que lembrar pela lambidona que você...
Pois é, então. E aquela parte ali, essa parte do Nest, quando você pega a senha ali, que você desce e tal, que tem aquela sala do congelamento lá, tem aquela sala que você tem que congelar a amostra e não sei o quê. Cara, são 4 ou 5 Lickers antes ali.
E os Lickers desse jogo são perigosos, né?
Não, eles realmente são difíceis. Não difíceis, mas tipo assim, vacilou, cara, você morreu na mão deles.
Depois que você entende que eles são cegos e dá pra você desviar deles...
Você pode ir devagarzinho sem fazer barulho.
Não precisa ir tão devagar. Na verdade, assim, se você segurar...
Não aperta correr.
Você não pode apertar o botão de correr.
É.
Se você simplesmente andar, você pode andar na velocidade máxima. A primeira vez que eu joguei, eu ficava encostando no analógico, assim, ó.
devagarzinho.
Mas você não precisa, cara. Você não apertar o botão de correr que eles não te percebem.
Então, mas aí, nessa parte do Nest, tem 5 zumbis, cara.
É,
e
não.
5 Lickers.
São muitos lambedores.
Entendeu? Tipo, tudo bem, eles não te veem, mas o zumbi te vê. E aí você tem que fazer alguma coisa.
E aí você vai atirar no lambedor, e aí vai atirar no zumbi, e aí o lambedor te vê, e aí...
É uma bosta, nossa, entendeu?
É língua pra tu contar.
Mas enfim, essa parte é foda, aí você passa e tal. E aí você finalmente...
Foda, mas assim, o problema que eu vejo aqui é o seguinte... Esse jogo, ele tem aquele... É o diretor secreto lá a Capcom inventou que... Se você tá com pouca munição e você mata um inimigo...
Uhum.
Ele vai dropar uma munição pra você. Se tá com pouca vida e mata um inimigo... Ele vai dropar uma vida. Você quebra uma caixa, vai ter uma vida lá dentro. Então, o jogo, ele tá sempre regulando pra você ficar sempre...
Naquela capenga.
É pra dar essa sensação de... Pra dar essa sensação de que você tá sempre ali na berola ali do perigo, né?
Sim.
E só que aí que tá, nessa parte tem muito inimigo. E logo na sequência você vai enfrentar um boss, seja no... qual seja a rota que você tá fazendo. Como tem muito inimigo aqui, você vai gastar muita munição. E aí quando você chega no boss, você não tem.
É, exatamente. E aí você tem que, dependendo de quem você tá jogando, eu acho que cada um é um final. E você tem que zerar os... Se eu não me engano, tem uma pira que você zera a parte A de um, pra daí na parte B você liberar o final certo.
Assim, pra você fazer tudo nesse jogo é muita zerada.
É,
você
tem que zerar algumas vezes.
É o lado A, depois o lado B e aí
não
o lado
não que seja um
A.
Sacrifício, porque são coisas novas, você vê coisas diferentes e tal, é um jogo bem feito.
É, e é gostoso de jogar.
É, e é bom jogar.
É gostoso demais de jogar.
Mas não depois, é rápido, não é simples.
E aí você libera Grenade Launcher. E aí você passa pelo jogo que não é bomba, né?
É, isso é verdade, cara. É muito bom.
Não, e todo Resident Evil tem ou é a Magnum ou é a Grenade Launcher que...
É, na verdade, só colocando o ponto de que sim, quando é o Leon, é a Grenade Launcher com a Ada.
É.
Não, esquece disso. Isso foi no 2, no 4 e no 6.
Seguindo pro final do jogo já, né, pra gente concluir a parte do Resident Evil 2, eles vão... Ou você vai matar ali o Mr. X lá, ou é o William Burke. Agora não lembro.
William Burke forma 4.
É.
G forma 4.
Os dois vão ter uma granada launcher, um míssil, alguma coisa pra matar lá o boss final. E vocês dois vão escapar e vai ter aquela a cena final, né? Onde o Leo, a Claire e a Sherry estão escapando. A Sherry que é uma família, mas o Leo não. Veja bem, né?
É, não, a Claire fala, não, beleza. E o Leo fala, tá, eu vou comprar um maço do Marlboro.
É, eu quero que vocês sejam meus pais.
É verdade, se fosse a Sherry, o Leo e a Ada...
Ele ia querer, mas a Ada não ia querer.
É, mas daí a Ada ia falar, eu vou comprar um mouse do Marlboro. A Ada queria uma família com o Wesker, mas daí se fosse o Wesker ia falar, não, peraí, eu vou comprar um mouse do Marlboro.
Calma lá, eu vou colocar aqui um progenitor em mim aqui, né? Vou aqui infectar a Terra aqui, causando global saturation.
Mas enfim, né? É isso aí.
A gente não chegou no Resident Evil 5 ainda, mas a partir daí o Leon ele vai ser recrutado pelo governo dos Estados Unidos, ele vai se tornar um agente do governo dos Estados Unidos, especializado em armas...
Biological
Bioorganic Weapons. A Claire, ela vai agora continuar a busca dela pelo Chris, que agora ela vai pra Europa atrás do Chris. Inclusive, a hora que ela chega lá, ela é sequestrada pela Umbrella e é enviada pra essa base na Antártica.
É
onde vai acontecer o Resident Evil Code Verônica.
E por favor, não esqueça o extintor de incêndio.
Isso. Please deposit
any metallic items in the security box.
Nossa senhora, essa frase é maravilhosa. E chegamos ao fim do Resident Evil 2 e começa o Resident Evil 3. Chegamos a 22 de
setembro
de 1999. 99? O 3? O 3 saiu em 99.
Ah tá, ele saiu em 99, mas não se passa a história em 99.
Ele também se passa em 98.
É, eu acho que ele passa meio que lado a lado com o 2, né?
Ele acontece tanto antes, quanto durante, quanto depois dos acontecimentos do 2.
Sim.
E nessa vez a gente vai ter a Jill Valentine como uma das protagonistas aqui. E também vai ter o Carlos Oliveira, que claramente é um brasileiro que trabalha pra Umbrella.
O que a gente acredita, né?
É, a gente sabe.
Eu não lembro, tem alguma coisa que defina
nunca
que ele realmente
fala, mas o nome do cara é Carlos Oliveira.
É.
Não tem como.
É um nome muito brasileiro.
É muito brazuca, velho. E o Carlos Oliveira, ele trabalha pra o BCS, né? Que é a Umbrella Biohazard Countermeasure Service, que é o serviço de contramedidas da Umbrella Corporation.
Caraca!
Pois é. E agora que deu merda, eles têm um serviço exclusivo pra isso.
Sim. Eu agora falando num geral do jogo, antes da gente começar a conversar ativamente sobre ele, eu não gosto muito do remake do 3.
É, não, eu também não. Ninguém gosta, né?
Eu acho que ele não ficou... Não, foi o nível que se esperava.
Problema dele é justamente que a régua que o 2 colocou...
Ela foi muito alta.
Ela tá muito alta.
É, exatamente.
E não é um jogo ruim se você for jogar ele sem jogar o 2.
Sim.
O problema é que o 2 é muito bom.
E
o 3 não consegue chegar lá.
Apesar de tudo, eu gostei muito do começo do 3.
Uma das coisas E assim, eu, só de curiosidade, o Resident Evil 3 ele começou a ser desenvolvido, o remake, antes mesmo do remake do 2. Uhum. Só que eram duas equipes diferentes dentro da Capcom. E depois que o 2 ele fez um sucesso e tal, e o 3 foi um fracasso, vendeu bastante, né? Mas não foi tão bem visto quanto o 2. Essa equipe, ela foi aglutinada dentro da equipe do 2, né? Que é parte da equipe que está desenvolvendo esse novo, né? Essa galera agora, ela tá desenvolvendo esse 9 agora, tipo, só que junto com a equipe original do 2.
Sim.
O que me dá uma esperança boa aí, né? Porque eu acho que eles aprenderam bastante com os erros e a experiência que o pessoal do 2 trouxe, né?
Ah, sim, claro. É que, assim, o 3, o antigo, antes do remake lá, ele começava, você começava com o jogo com a Jill ali, né? Dentro de Raccoon City. E eu acho que o 3, o começo do 3 do remake, ele ficou muito legal. Você tá dentro do apartamento, e aí você recebe uma chamada do... Eu acho que é do Barry.
Na verdade...
Quem que é que liga pra ela?
Eu não lembro dessa chamada. Eu lembro que o começo dele, realmente, o começo é bom. E porque eu achava que eles iam tratar meio que o trauma dos acontecimentos do Resident Evil 1.
Uhum.
Porque justamente quando ela vai no espelho, ela vê o zumbi e tal. Aí você pensa, pô, mas será que eles vão agora, tipo... Né, tratar esse lado da Jill agora como não como a guerreira, policial, os caralho, mas vai mostrar um lado mais do trauma que aconteceu, das coisas.
Sim,
do
é o que você espera, por isso que o começo é muito bom.
E não, né, eles jogam tudo isso fora em 30 segundos.
Então, tipo, você tem essa... ela levanta, vai pro espelho e tal, na verdade é um sonho dela, né? Ela vai no espelho, exato, olha, e aí ela tá virada em zumbi e tal, de repente ela acorda. Aí você vai pro banheiro de noite, assim, tal, olha no espelho e acende a luz. A hora que você acende a luz, você vê que você tá normal. Ah, não, beleza. Aí, de repente, alguém te liga, pergunta onde é que você tá.
É um dos policiais lá que liga pra ela. Não é o... Acho que não é o Barry.
É, não. Eu acho que é um outro policial que liga pra ela. E aí ela fala, não, tô dentro do apartamento, tô em casa, não sei o quê. E aí ele, sai daí agora! E o Nemesis tá vindo e destruindo tudo. E você tem que fugir, cara, aquela parte era muito legal, eu achei que ficou muito legal. E eu esperei muito do jogo quando eu vi essa parte.
Eu achei que o jogo ia ser bom. Quando eu vi a parte do Menezes, mas quando eu vi a parte...
Menezes.
Quando eu vi a parte assim que tava meio que... Aquele, sabe, tipo, mais devagar, que ela tava ali, né, tipo... Mais mostrando a personagem e tal.
Sim.
E aí, de repente, blá, explosão, Menezes, quebra-parede, lança-míssil. Mas tá indo, agora foi meio rápido demais, né?
É, não, tipo, mas assim, eu achei que ia misturar as duas coisas. Justamente isso que você falou, da questão de trauma dela, com uma parte de ação, né? Então, tipo, você consegue pegar no meio, entre tudo isso, uma parte de terror do jogo.
Sim.
Que foi o que o 2 fez, ele entregou terror, né? E aí acabou que ele tentou entregar muita ação, sabe? Tipo, pegou a parte de trauma e jogou tudo no lixo.
E o Nemesis nesse jogo, ele não é um cara que, assim, tipo, não é um monstro que fica te perseguindo. Ele não é um monstro que é que, tipo, ele é muito mais scriptado do que é o Mr. X.
Ah, sim.
O Mr. X, ele meio que, cara, ele tem personalidade própria. O Nemesis, ele é um boneco que ele não é aquele... Ele aparece em determinados momentos e ele faz algumas ações, mas...
Muito mecânico, né?
É meio que sempre numa cutscene, sempre... É meio que muito rápido e meio fácil de lidar com ele. Não é que nem o Mr. X.
Não, não, não chega nem aos pés, porque o X você fica apreensivo de entrar em algum lugar ou ir pra algum lado da delegacia que ele esteja lá.
E você ouve ele andando ao redor das salas. E você sabe que ele vai entrar naquela sala se você vacilar.
Sim. E o Nemesis não tem essa. Ele aparece quase como um jumpscare ali. E você consegue facilmente driblar ele e continuar teu caminho.
E a Jill tem uma esquiva.
É.
Que você consegue driblar ele, literalmente driblar ele facilmente e meio que dane-se.
Sim. Então eles pensaram, acho que eles pensaram muito mais no lado de ação do jogo do que no lado de terror do jogo, sabe?
Sim, mas voltando agora pro lado da história do jogo, eles vão apresentar pra gente aqui alguns personagens novos, que é o Carlos, justamente que a gente falou, e vai apresentar também o Mikhail Victor, que é o líder dessa unidade da OBCS, e o Tyrell Patrick, que é um dos caras que tá ali junto com a mesma patente que o Carlos, e junto com ele o Nikolai Zinoviev,
que é o grisalho.
Nesse primeiro momento, eles vão te dar uma missão, que é restaurar a energia do metrô, porque eles têm ali um vagão cheio de pessoas que são sobreviventes. E a Jill, ela já não gosta muito da ideia de ajudar ali essa unidade da Umbrella, né? Porque, né, já tem um passado ali junto com a Umbrella. E ela não quer, ela não gosta muito da ideia, mas ela entende que se ela não fizer isso, todos aqueles sobreviventes lá vão morrer. E aí ela aceita e tal, e ela vai até essa estação lá de... A estação de energia lá, pra poder religar a energia
do metrô, né? Que é aquela parte extremamente chata com aqueles insetos.
Então, tem a porcaria das baratas lá, né?
Que te segura no ombro
E ela te infecta, né, cara?
Uma porcaria, cara.
Elas te infectam ali, inclusive...
Tem uma parte que, na verdade, ela é, pelo menos do meu ponto de vista, ela é muito chata.
Essa parte aí é uma das partes que eu até gosto, assim. Eu acho que ok.
Beleza, a barata morre com um tiro. Ela não é difícil de matar a barata.
A barata é uma pulga, acho que é uma pulga, né?
Eu não lembro exatamente, mas é gigante.
Mariposa.
E aí ela vem pela parede, ela vem pelo chão, ela vem pelo teto, sabe? Tipo, você vai eliminando elas, beleza, daí de repente você vem, tipo, vem uma porcaria dessa e te segura no ombro e te infecta. É chato. Sabe? Daí você tem que usar a erva roxa.
É bem, pai. Nessa parte, infelizmente, o Menezes não tá te enchendo o saco, né? Mas.
Logo depois dela, ele aparece.
E passa. Na verdade, depois que você liga ali, o Carlos ele vai falar pra você que você tem que ligar o sistema de controle do metrô, uma coisa assim.
Tem do outro lado do
metrô. E aí você tem que reatravessar a cidade lá pra religar o sistema de metrô. E quando você vai voltar pro metrô, quem aparece? Menezes.
Tá lá no
Menezes cara. Aparece novamente agora com o lança-chamas dele, né? não o suficiente, né, cara? Ele aparece com o lança-chamas te perseguindo pela cidade e você vai chegar no metrô agora e vai rolar aquela fuga pelo metrô ali. E a hora que vocês estão fugindo, né, o metrô começa aí, o Menezes vai lá no vagão onde estavam todos os sobreviventes e mata todo mundo. Ou seja, tudo isso que você fez...
Serviu
de porra nenhuma, né? Mas o que acontece agora no metrô ali, que é interessante, porque o Mikhail, que era o cara que era o líder do esquadrão, pula lá pra matar o cara com a granada no peito, né? Ele vai meio que a la Rock Bar lá e se mata pra tentar impedir o Menezes, mas ele morre e não serve pra nada. E a Jill, ela escapar ali do Nemesis, acho que agora já vai pro esgoto, né? Porque daí ela fala, não, deixa que eu vou atrair o Nemesis.
Eu acho que eles vão pra uma praça, não vão? E daí você tem que acertar ele, que ele fica correndo em volta nas paredes, assim.
É verdade, porque daí agora rola a luta com a Jill ali, a Jill vai tentar lutar, e o Nemesis, péssimo perdedor, ele infecta a Jill na hora que ela tá fugindo.
Péssimo perdedor.
Ele perde e fala, você não vai fugir, desgraçada, toma aqui um vírus.
É verdade, e aí você começa a jogar com o Carlos.
Isso, porque o Carlos vai resgatar ela e vai levar pro hospital. E como em todas as esquinas de Raccoon City tem um antivírus, né? No hospital tem um antivírus lá.
Sim.
E ele vai usar esse antivírus pra salvar.
E no hospital não tem só um antivírus, no hospital tem muito, mas muito Hunter.
Muito Hunter lá.
A parte do Carlos é muito Hunter, cara.
O Carlos ele tá muito meio armado também, né? Pra lidar com os Hunters. Então eu não vejo uma dificuldade tão grande assim, né?
Tipo, isso é verdade, mas é muito Hunter.
É bicho pra cacete nessa parte. Mas ele salva você ali, ele consegue o antivírus e ele salva a Jill. Pois isso daí, a Jill ela vai. Inclusive, esse hospital é o hospital, é um dos hospitais que vai ter a instalação da Umbrella, né? Subterrânea, né? Que é o Nest 2, né?
Sim, sim.
E aí a Jill vai pra esse Nest 2 justamente com o propósito de encontrar o... Inclusive, uma das coisas que a gente não falou aqui, que é a parte da Clock Tower, que é uma das melhores partes do original, ela foi completamente removida. A parte que você vai no jornal de Raccoon City lá também é removida, só que é uma parte menor, né? A Jill agora ela vai pro Nest 2 em busca da vacina e nessa brincadeira ela vai descobrir que o Nikolai, que era lá o funcionário da Umbrella, na verdade ele é um mercenário contratado por outra corporação ele tava vendendo os dados da Umbrella para essa corporação aí terceira.
Nicolau Flamel. Ah, não, esse daí é de outra.
Esse
outra,
é outro,
outra.
Esse,
outra
aí, esse daí é o cara da Pedra Filosofal. Esse é outro cientista, inclusive. No Nest 2, Jill vai agora enfrentar o Menezes na sua forma final.
Com o canhão de prótons.
É, ele vai usar o Ferromagnetic Infantry Use Next Generation Railgun.
Ou o dedo.
Exato. E vai Finger. Enfiar o dedo no.
No Menezes.
No Menezes, cara.
Vai enfiar o dedo no Menezes. Aí é foda.
O...
Cuidado, Menezes.
Ixi, Maria. Morreu? Eu morreria. Morreria na hora. Não consigo. Imagine, cara, um dedo ferromagnético de uso de infantaria da geração mais nova.
Nossa, o pior é que ele fica gigantesco, né?
É, o único jeito que você consegue matar é com essa arma aí, cara.
É, não, é só usando o dedo.
Toda vez que você mata ele, ele volta.
Pois é. É, não, ele fica enorme mesmo.
E no final ali, o Nicolai, ele vai tentar fugir, mas a Jill mata o Nemesis com o Finger e eles vão fugir com o helicóptero da cidade, porque tá vindo um míssil já, né, pra cidade, pra destruir o Raccoon City. O Nicolai, ele vai tentar fugir com essas evidências aí, com essas... com os bagulhos.
Os documentos.
É, ele vai tentar fugir ali com as informações ali que obteve pra essa terceira, essa organização terceira aí que... Até então, nunca é falado quem que é o contratante.
Não é dito quem contratou isso.
Que é de helicóptero, mais uma vez, o Jill, quer dizer, a Jill e o Carlos conseguem fugir de Raccoon City.
O Jill e a Carla?
Isso. É, e a Umbrella perde tudo.
É, mas não é, né?
Mas não caiu. Não, ela permanece agora na miúda.
Então, e aí, eu, pelo menos do meu ponto de vista, é claro que a gente não vai falar disso agora, mas a única continuação direta que teria seria Resident Evil Reckoning. Mas, eu tô dizendo por conta da cidade.
É.
Porque Raccoon City acaba aí no 3.
É que Raccoon City, a gente vai ver, pelo menos no trailer de Reckoning, você vai ver que ela não foi completamente dizimada, como a gente esperava.
É, então, ela não foi dizimada, por isso que eu digo. Tipo, a continuação logo depois do 3 seria ele, porque continua na mesma cidade.
É que não é bem logo, porque o 3 vai se passar em 2026.
É, leva tempos pra acontecer de novo. Mas, tipo assim, Raccoon City não vai aparecer de novo até o Resident Evil 9.
Sim. Chegamos ao fim do Resident Evil 3. E agora vem o mais importante de todos até agora, porque a gente só falou tudo isso pra falar do Resident Evil Outbreak 1 e 2.
Eu joguei pouco, mas joguei alguns pedaços.
A gente vai falar dos dois de uma vez, porque, assim, primeiro que a gente não vai falar de todas as campanhas, porque são 8 personagens.
Sim, é muita coisa.
É muito personagem, é muita campanha e, pra ser bem sincero, só um personagem é relevante pro Resident Evil Reckoning.
A mãe da Grace.
Exato, memes. E, mais uma vez, os dois jogos vão se passar em 1998, em Raccoon City, só que agora é um pouquinho antes dos acontecimentos do Resident Evil 1 e 2, porque a cidade ainda tá normal.
É na hora do Outbreak.
Exatamente, é a hora que a loucura começa, né? E o personagem que a gente vai acompanhar aqui é a Alice, ou Alyssa Ashcroft, que vai ser a futura mãe da Grace Ashcroft.
É Ashcroft ou Ashford?
Ashcroft.
Ashcroft, tá. É porque, como a gente falou aquela hora do Resident Evil 2, o filme, Sherry era Ashford no filme.
No filme era Ashford?
Ashford. É William, eu acho que é William Ashford e não é Birkin.
Sério? No filme não é Birkin?
Não é Birkin, é
Nossa
Ashford.
Senhora, mano. Não.
Certeza.
Esquece o filme, cara. Esquece.
Não, com certeza. Esquece. Não presta atenção no filme, mas... É que eu lembrei agora. Você falou Ashcroft, eu lembrei.
O jogo 1, ele vai começar lá no Bar Jace, que é um bar de Raccoon City. E nesse bar estão todos os protagonistas do Resident Evil Outbreak. E pra quem não sabe, o Resident Evil Outbreak era um jogo online. Ou seja, ninguém conseguiu jogar. Pelo menos no Brasil, ninguém jogar, conseguiu jogar.
É, como deveria.
Eu joguei ele, obviamente, piratinha. E foi...
com bot.
É, os bonecos eram tudo controlado por robô.
Exatamente. Foi como eu consegui jogar, tipo, alguns pedaços. Eu não joguei inteiro.
E cada um dos bonecos, eles tinham uma habilidade especial, né? Por exemplo, lá o chefe, o policial, ele tinha uma arma já. Eu acho que a própria Alissa já tinha um lockpick. Cada um dos bonecos tinha uma coisinha específica ali. E não é um jogo ruim, mas também não era um jogo bom, né?
Ele era diferente porque, tipo assim, não era aquele negócio de você matar com um tiro e não sei o quê. Era mais armas... Era como, pô, sei lá, é normal. Tipo, aconteceu um incidente e você não tem uma arma com você.
Tem um taco de vassoura.
Um cabo de vassoura, uma chave de inglesa, sabe? Tipo, por isso que ele era diferenciado.
Eram 4 jogadores, teoricamente, né, online. E os 4 tinham que resolver os quebra-cabeças ali e matar os zumbis em conjunto, né?
Pois é, e aí tinha 2 coisas muito boas, acho que um em cada uma deles, que era um elefante zumbi e um tubarão zumbi.
No Outbreak 1, no cenário do zoológico, você vai ter essa parte que você falou, que é o zumbi. Na verdade, tem um leão zumbi, que é maravilhoso, e aí tem um elefante zumbi, que é um dos boss mais emblemáticos de todos os jogos do Resident Evil.
Pois é, então, isso era sensacional, cara. E no 2, eu acho que era um tubarão zumbi que você enfrentava. Não que seja o único tubarão zumbi que você vê em toda a série, até porque no 6 você vai ver outro, mas...
No 2, o remake tem esse tubarão zumbi?
Tem um tubarão zumbi. O remake do 2.
Tem o crocodilo zumbi, né? Esse tem. Agora, o tubarão zumbi...
Não, o tubarão zumbi é no Outbreak 2.
É no Outbreak que tem um tubarão zumbi?
Tem um tubarão zumbi.
Um lasers na cabeça.
Quase. E um Velociraptor montado nele com uma base.
Isso. O Outbreak ele começa lá no bar lá e vai entrar o Outcast zumbi dentro do bar. Vai morder alguém lá e vai começar a loucura dentro do bar lá. E aí esses 8 personagens vão tentar sobreviver ali, que basicamente é isso. E o jogo é dividido em episódios, né? São vários episódios pequenos, porque como é um jogo online e você quer repetibilidade, eles fizeram dessa forma. O que eu não gosto nem um pouco. Mas como eu disse, a gente vai acompanhar a história da Alissa aqui, que é o mais importante pra gente. A história dela vai começar, ela nasce em 1970 e ela vai trabalhar em Raccoon City em 1993, que ela começa a trabalhar no Raccoon Press, que é o jornal de Raccoon City, que é controlado pela Umbrella.
Controlado pela Umbrella, a gente pode pular, porque é tudo controlado pela ela.
Conhecer um cara lá que é o Kurt, que é o parceiro dela, que ela vai começar a trabalhar com esse cara aí. E um dos primeiros trabalhos que ela vai fazer lá em Raccoon City é investigar esse hospital, que fica nas montanhas Arkley. Justamente no mesmo lugar onde fica a mansão mansão Spencer. Esse hospital aí que eles vão investigar lá é porque tem rumores de que tá acontecendo experimentos ilegais nesse hospital aí. E estão usando drogas experimentais e tal, e até então eles não sabem o envolvimento direto. Só que qualquer imbecil entende que o hospital é financiado pela fundação do Oswald Spencer. Então, o hospital é financiado pela fundação Spencer.
Certo.
Que é o dono da Umbrella Corporation. Então não tem como saber o envolvimento da Umbrella.
Não tem como saber.
É impossível, né? E eles estavam fazendo testes ali, um dos primeiros testes com o T-Vírus. A vez que eles foram lá fazer essa investigação, o parceiro dela, o Kurt, acabou sendo atacado por uma mulher lá, que era a Dorothy Lester. Ela virou zumbi e mordeu o cara lá.
Ela virou zumbi de shortinho.
Não sei.
Mas isso é possível.
Talvez. Não é canônico essa informação, tá?
Mas, vamos deixar no ar.
Até então, acha-se que ela sofreu um trauma psicológico que ela apagou essas memórias da cabeça dela. Porque durante o jogo do Outbreak todo, ela não menciona isso pra ninguém. Tipo, olha, meu parceiro foi comido por um zumbi. Tem zumbi comendo aqui, gente, aqui, né?
É porque é uma informação provavelmente irrelevante, né? Não precisa.
Não tem nenhuma ligação com o que tá acontecendo no Outbreak. Exatamente. E em 1996, agora que ela voltou a trabalhar, porque ela apagou da memória dela e voltou a trabalhar no jornal, como se nada tivesse acontecido, ela novamente investiga as montanhas Arkley, porque agora ela tá investigando a Umbrella por causa de despejos de produtos ilegais dentro lá na montanha lá. E também ela não consegue ligar nada, porque é um imbecil desgraçado.
Meu Deus, eles não podiam ter pego uma protagonista com uma mãe mais
Calma que vai ficar melhor.
Calma que vai ficar melhor.
Em 1998, agora com o Outbreak já começou, né? A Alice, ela tá investigando o contrabando de plantas ilegais, que aí vai ter o envolvimento de duas pessoas aqui, que é muito importante. A primeira é o Elliot Martin, que é o diretor do zoológico onde aparece o elefante zumbi.
Certo.
E o Ben Bertolucci, que é aquele
o
cara
repórter.
Do repórter do Resident Evil 2. E ele foi morto lá no Resident Evil 2 pelo Mr. X.
Sim.
E ele também era um repórter do mesmo jornal. E aí ela passa a investigar esse caso deles aí. E no caso aqui, a gente vai passar por todos os episódios, né? Que a gente vai falar só sobre os episódios que mais importa.
Sim.
Que é o Wild Things, que é o episódio dentro do zoológico lá. Que é justamente o episódio onde tem o elefante zumbi.
O elefante zumbi.
E nesse episódio aí você vai ter o elefante zumbi, vai ter o leão zumbi, vai ter... Nesse episódio eles dão um jeito ali de ser resgatado e tal, né? E aí quando eles estão pra ser resgatado, que tá vindo um helicóptero resgatar ele, adivinha o que acontece com o helicóptero?
Ele explode?
Ele cai e todo mundo morre no acidente.
Ah, a Alice também?
Não, ela não, porque continua, né? Porque agora tem um outro episódio, que é o Flashback.
Uhum.
Que é, acho que, o episódio mais importante pra esse jogo, né?
Certo.
Que é justamente, eles acabam... Tipo, eles não conseguem fugir aí. E aí tem um episódio onde eles vão tentar fugir pelo metrô da cidade, do Raccoon City. E aí eles conseguem fugir, só que eles vão parar lá nas montanhas Arkley. Lá na montanha Arkley tá o hospital lá que ela foi investigar antes. E aí lá eles vão encontrar uma cabaninha que tem um senhor chamado Albert Lester. Que é o nome da moça Lester lá, né? Que atacou o parceiro dela. E ela também não percebe isso na hora. E esse cara vai guiar o grupo dos sobreviventes até o hospital, que é esse homem aí que tava lá morando numa cabana no meio da floresta. Nesse episódio aparece um perseguidor, que é clássico de Resident Evil, né? Que é um homem com um machado, né? Ele bota uma máscara e começa a matar os sobreviventes. Esse cara encapuzado aí, na verdade, era o diretor do hospital lá, que é o... E era o marido dessa mulher. Atacou o parceiro do... O parceiro da Alissa.
Puta merda, mas daí é foda.
Porque ele tava fazendo justamente um tratamento experimental com a Dorothy. E acabou infectando ela, porque ela tinha câncer. E ele queria tratar esse câncer usando o T-vírus. E
sempre
ideia boa, né,
cara? É sempre uma ideia genial, né, cara? O bagulho já tá lá, tipo, ó, esse aqui ele destrói tecido, ele te deixa com vontade de comer carne humana, ressuscita os mortos, mas vamos fazer um teste pra ver se a gente cura o câncer. É.
Vai ver que funciona, né? Vai que dá boa.
Vai que dá certo.
Dentro desse hospital aí, eles... Vai ter um confronto, obviamente, né? Eles vão ter que matar esse cara aí. E lá dentro tem uma planta, lá dentro desse hospital. Que é
claro,
justamente tipo, uma planta que absorveu o cadáver da esposa dele lá. E ele tava cultivando essa planta na esperança de ressuscitar ela. Só que não, né? E aí eles usam tipo um roundup lá, um mata-mato, e eles matam essa planta aí. Esse é o encerramento desse episódio. Mas durante esse episódio, o que acontece é que a Alissa, ela vai ter um flashback. Ela vai passar pela sala lá onde o parceiro dela foi morto, e ela vai lembrar dos acontecimentos que aconteceram naquele momento, naquele dia lá, que foi o que causou o trauma inicialmente nela. E aí vai... Vamos direto pro final agora do jogo, porque... Na verdade, o Outbreak 1 e 2, eles acontecem meio que em paralelo. Os dois acontecem no mesmo tempo. E você pode ter dois finais possíveis aqui do jogo, que são dois episódios, né? Dois cenários, né? O primeiro é o Decisions, e o outro é o End of Road, né? E dependendo do final que você escolher aqui, vai ter um desfecho diferente ali. No caso, o Decisions é o que mais parece... É, no final do episódio do hospital lá do Outbreak 1, eles percebem que eles não vão conseguir sair de Raccoon City, eles vão ficar perdidos na montanha, então eles acabam tendo que voltar para Raccoon City. No Decisions, eles vão até a Universidade de Raccoon City, onde eles vão encontrar lá um médico, que é o George Hamilton, e um cientista, que é o Greg Miller. Estão tentando criar uma cura pro T-Vírus, né? Esse cara, esse Greg, ele vai revelar que ele é o responsável pelos experimentos que tá acontecendo dentro do... que aconteceu no hospital, informações dessa cura que tá dos sobreviventes dos 8 sobreviventes é médico. E esse cara recebe uma mensagem desse cara, desse outro médico, que é o George Hamilton, e ele fala que ele tem uma possível cura. E aí eles vão pra universidade lá. E chegando lá, eles vão descobrir esse cara, que é o Greg Miller, e ele fala que ele apagou a memória de uma das outras sobreviventes lá, que é a Yoko lá, que é, que é uma das meninas. E é aí que você percebe o seguinte, que talvez aqueles acontecimentos que tenham acontecido com a Alyssa tenham sido apagados da memória dela por esse cara. Só que a hora que ele tá pra revelar o que acontece ali, aparece nada mais nada menos do que o Nikolai. E assassina ele.
Sim.
E ele não fala nada.
E...
muito bem, né?
Legal.
Ótimo, né, cara?
E no... muito bom.
É, Resident Evil é maravilhoso. E aí, pra eles conseguirem fugir da cidade, né, eles vão ter que enfrentar uma nova arma biológica, que é o Thanatos. Que é um monstrão lá, fudido.
É o Tyrant com o Thanos.
Isso, e aí os sobreviventes vão ter que derrotar ele lá. Se eles conseguirem, eles conseguem fugir de Raccoon City e final bom. No Outbreak 2, que é o... vai ter o episódio End of the Road, eles vão ter que enfrentar outra arma biológica, que é o Tyrant R.
Esse daí eu já ouvi falar.
Isso, e aí o grupo ele vai se aliar a uma cientista, que é a Linda Baldwin, que também é uma cientista da Umbrella, pra eles conseguirem enfrentar esse Tyrant R aí, e se eles conseguirem, se você conseguir eliminar o monstro, eles fogem de caminhão. No final desse jogo, se né, tudo deu certo, né, a Alyssa, que é uma repórter, ela vai acabar publicando um artigo, que ela publica lá o que é uma arma biológica. Esse artigo é o que vai originalmente criar o processo que vai fechar a Umbrella Corporation em 2003. Ela que começa essa ação contra a Umbrella lá. Apesar dela conseguir fechar a Umbrella Corporation a partir disso, o governo americano, ele abafa todas as informações sobre as armas biológicas. E aí vai ter um time gap aí entre 2003 e 2016, que vai ter o time gap, e a gente vai ouvir de novo da Alyssa só no começo do Resident Evil 7, porque agora ela foi trabalhar em Louisiana, onde tá acontecendo os eventos da família Baker, do Resident Evil 7.
É, que esse aí envolve também o Spencer.
Também envolve o Spencer, mas também envolve uma outra empresa. Uma empresa, sim, terceira lá, que é aquela...
Tricell? Não. Tricell é do outro.
Essa é do Resident Evil 5.
É. Eu não lembro.
Eu não lembro da empresa. Mas é uma empresa que ela tá também desenvolvendo, só que agora não com o T-Vírus, mas com o Mofo lá, que é o...
então.
Durante esse tempo, ela meio que não aparece. Ela vai ter uma filha durante esse tempo, que é a Grace, nova protagonista do Resident Evil 9. Chegando ao fim do podcast, brincadeira, tem muito podcast ainda, eu menti. Então, depois dos acontecimentos do Resident Evil Outbreak, a gente vai descobrir que a Alyssa, ela é assassinada lá no hotel lá do Resident Evil 9. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela ainda, né? Porque a gente vai saber lá no Resident Evil 9, mas só pra gente...
vai atrás disso, né?
É, ela continua a investigação dela, né? Mas só pra gente dar um pouco de contexto do resto do Resident Evil, né? Porque ainda tem o 5, o 6, o 7 e o 8. O 7 e o 5 e o 6 eu vou pular.
Não, vai não.
Indo direto para o 8... Que é o que afeta mais o... Porque o 5 é sobre o Chris na África lá, e eles estão indo pra fazer uma missão lá na África pra combater o bioterrorismo, né? Porque agora o Chris, ele é um membro da BSAA, e ele vai encontrar a nova parceira dele, que é a Sheva.
E
a
Sheva. Alomar.
Exatamente, a Sheva Alomar. E lá nessa brincadeira, eles vão descobrir essa tal dessa planta lá, que é a planta do sol, não sei o que lá. Ela...
é, e aí durante metade do jogo ele vai pegar e a cada porta que ele abrir ele vai falar: Where's Jill?
Uma das coisas que é importante do Resident Evil 5, na verdade é o DLC do Resident Evil 5, que você vai descobrir que o Wesker é um dos experimentos do Spencer, que é o Projeto Wesker, que ele pegou 4 crianças lá. E uma dessas 4 crianças aí, que ele queria fazer um... Na verdade, o plano do Spencer sempre foi uma hegemonia, né? Ele quer a evolução da raça humana, né? E esse cara aí, esse... projeto Wesker é justamente fazer um humano melhorado. E ele revela isso durante a DLC do Resident Evil 5, que é justamente no momento onde a Jill se sacrifica para deter o Wesker mata o Spencer, e a Jill se sacrifica e pega o Wesker e pula pela janela, né? Nesse momento aí você pensa que o Wesker morreu, mas não, ele nunca morre. E a Jill, ela vai ser colocada em uma peça no peito dela ali, porque ela basicamente vira um zumbi ali do Wesker.
E é liberado, sim.
Exato. Continuando pro 6, vilão de verdade do 5 é uma dessas irmãs do Wesker, digamos assim, que ela... Um das crias do projeto Wesker, que é a irmã do Wesker, e só que na verdade ela tá se disfarçando, ela foi clonada basicamente ali pra se parecer com a Wada Wong. Basicamente o que acontece aqui, ele é escalada das BioApples para um nível mundial, porque daí o presidente dos Estados Unidos é infectado e ela tá tentando infectar o resto do mundo com essas armas.
A infecção se espalha pela China também.
Isso, e inclusive é um novo tipo de vírus que ele tá tentando infectar o resto do mundo agora, que é um vírus que eles estão... Nesse, eu não vou nem entrar na parte do Jake aqui, que é o filho do Wesker, é uma loucura esse negócio aqui. E aí vai começar o Resident Evil 7, que vai dar início ao Mold, né? Que é o Mof, que vai estar infectando a família Baker lá, que é a família que...
Mas em documentos o Spencer encontrou o Mof.
Só que no Resident Evil 8, né? Esse é o que a gente vai falar do 7. O Resident Evil 8, a gente vai descobrir que, na verdade, o vilão principal é a Mãe Miranda. Que a Mãe Miranda, ela encontrou esse...
Mofo
não, ele encontrou o Mega Miseta. Encontrou, na verdade, porque a filha dela morreu e ela entrou em depressão. E ela entrou numa caverna lá e ela encontrou esse Mega Miseta, que é um mofo que é capaz de reviver criaturas. E guardar memórias de criaturas. E ela acabou entrando em contato com isso. E ela viveu por... centenas de anos, até que um certo dia ela encontra o Oswald Spencer, que está fazendo uma expedição na Europa.
Ele era bem novo.
Ele era muito novo, ele estava na faculdade ainda nessa época aí, e ele entra em contato com a Miranda e ele percebe o potencial desse mofo. Só que, como ele tem essas ideias de criar uma nova raça, ele percebe que um mofo não é eficaz. Na verdade, o vírus seria mais interessante. E é baseado nessas ideias do Mega Miseta que ele vai criar o T-Vírus, que vai dar origem a toda a história de Resident Evil.
E é isso aí. Mas assim, de tudo isso que você falou agora nessa pegada, sabe o que mais me surpreende? O quanto você falou do Resident Evil 7. Você prestou atenção quando você falou dele?
Ah, eu falei o suficiente.
Quanto tempo deu, mais ou menos? Que é muito mais do que você falou de Resident Evil 4, que nenhum nome você mencionou.
Mas o Resident Evil 4, cara, a única coisa...
Ah, eu entendi.
A única coisa, cara. Tipo,
cara, do 3 foi pro Outbreak, do Outbreak foi pro 5, tá ligado?
Você tem que entender o seguinte, cara. O Resident Evil 4, a única coisa que interessa pro Resident Evil 9 é que o protagonista é o Leon.
É, isso é verdade.
Tem mais alguma coisa? Porque lá no Resident Evil 4, o que você vai ter? Você vai ter o vírus que agora ele é o Las Plagas, né? Que na verdade agora ele é um parasita. É nesse momento que vai começar o esquema psíquico, né, cara? Que vira paranormal as infecções,
né? Isso é verdade, né? Ele é diferente.
Que
o Lord Saddler.
O Saddler, né? Ele basicamente controla as pessoas psicamente, cara, usando essa porra desse sim. Parasita aí.
É que eu achei muito engraçado, cara. Ele nem foi nem citado, tá ligado?
A única coisa que eu gosto de Resident Evil 4, do remake, é o Perry.
O Perry é bacana. É bom fazer isso.
Ah, não, o Perry é bom, mas...
Ah, mas eu acho que...
Mas tem relevância alguma coisa pra história do 4? Tem?
Não, é que a história do 4 ela é separada mesmo. Ela é bem mais retirada, assim. É que, na real, se eu não me engano, o Las Plagas ele foi a base para fazer o Ouroboros.
O Ouroboros, na verdade, ele é o vírus progenitor, né? Com o Las Plagas
se
junto,
não me engano,
né?
É um negócio assim.
É, e inclusive eles usam essa planta, que é a planta do sol lá, que é essa planta que só tem nesse país fictício da África, justamente para conseguir fazer essa junção desses vírus aí.
É,
o
então...
vírus, né, do Ouroboros, do Las Plagas com o...
Ouroboros.
É, inclusive tem aquela cena maravilhosa, né, cara, que o Wesker fala, né?
Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation.
Realmente.
Que depois disso tem o Chris socando rochas.
Ah, o Chris é muito pica, né?
Que assim, se a gente tivesse mais algumas horas, a gente daria pra fazer mais bonito. Mas agora, sabendo da origem do vírus, sabendo de toda a história da Lisa e de toda a história do T-Vírus e a relação do Spencer com a construção dessa indústria, que inclusive a Umbrella Corporation, que pra mim era inicialmente uma empresa farmacêutica que acabou virando uma indústria de construção de armas biológicas, e na verdade ao contrário, é uma empresa que faz armas biológicas e só criou a indústria farmacêutica como fachada. Quais são as suas teorias pro Resident Evil Requiem?
O meu? As minhas teorias?
As suas teorias.
As minhas? Ah, cara. Ah, meu, eu nem sei se eu tenho teorias, cara. Eu tô esperando ser surpreendido.
Lembre-se que é o seguinte, ó. Tem uma teoria que, na verdade, isso aí acho que já é meio que concluído, que por causa do molde, o Ethan, do Resident Evil 7, ele morreu logo no começo do jogo. E o que aparece no Resident Evil 7 e 8 é só...
O Mega Miceto dele.
É só o Mega Miceto.
Ah, isso eu tô ligado.
Então, e...
Mas no 9, eu não sei dizer.
É, assim, tem uma teoria da internet aí que fala aí que o Leon não é virgem. E ele é pai da Grace, porque durante esse período que a Alice não aparece aí, ele foi lá e, ó...
Eu acho que o Leon é virgem e tá querendo perder a virgindade caída.
Eu também acho. Eu concordo com isso, cara, porque...
Essa é a parte minha com relação à sexualidade do Leon. Agora, com relação ao jogo, eu fico... Cara, eu não sei dizer. Eu espero muito desse jogo, na verdade.
Eu queria muito que o Leon... É porque, aí que tá, né? O nome do jogo é Requiem, né? O que isso aqui é? O Requiem? O Requiem é aquela... É a música que é cantada na igreja pros mortos, né? É o Requiem, que é justamente porque ele tá falando e tá fazendo uma homenagem pra quem já morreu, né? Então, de duas uma, ou o Leon já tá morto nessa história toda aí, e ele é só um Mega Miceto, ou esse vírus escapa e acaba com a humanidade, aí todo mundo morre mesmo.
É mais fácil ser o Leon ser um Mega Miceto, né? Apesar de ele não ter aparecido nem no 7 nem no 8, quem apareceu foi o Chris, mas enfim...
Mas é que ele. Aí que tá. Ele já foi mostrado no trailer que ele tá infectado.
Ah, sim. Ele já sabe. Alguma coisa com ele tá rolando e ele de alguma forma tá ferrado. Isso é certeza.
E ele envelheceu mal, né?
É verdade. Não que nem o Keanu Reeves. Na verdade, o Keanu Reeves envelheceu mal pra caralho. Não,
porra, o cara ele só se mexe devagar, mano. O resto ele tá normal, velho.
Quem?
Keanu Reeves.
Não, cara, assista Matrix 4, cara. Ele tá sempre falando assim, tá ligado?
Pô, o cara tem 80 anos, velho. Caralho.
Não, ele não tem 80 anos.
Caceta, velho. O cara
não tá com 80.
Pô, o cara tá indo bem, cara, pra idade dele, cara.
É que ele envelheceu tudo de uma vez, assim.
Ah, mas é isso que acontece com quem segura, né? O cara segura e aí envelhece. Tem alguma consideração final com relação ao Resident Evil, cara?
Não, agora eu só tenho esperanças.
Eu acho que esse jogo vai ser muito bom. Eu acho que ele vai ser top.
Eu acredito que ele realmente... Espero que ele realmente seja muito bom, porque... Tipo, eu não tô dizendo que tem algum ruim, cara. Eu acho que até agora o que eu joguei de Resident Evil é muito bom. Mas o 7 ou 8 eu demorei muito pra jogar e não me arrependi de jogar depois. Mas espero que o 9 seja bacana, seja legal, seja uma história consistente, né?
E é isso. Eu não vou dar nota pra Resident Evil, porque Resident Evil é nota 10.
Tem como dar nota.
Não, é muito jogo, cara. A gente falou o suficiente Resident Evil 4, falou o suficiente Resident Evil 5. Eu acho que tá claro que aqui é a preferência do Pauta. O Pauta sabe o que faz. Vamos encerrar, então? Estamos chegando ao fim da 10ª edição do Pauta. E... Só posso dizer que eu quero muito jogar Resident Evil Requiem e vamos ficando por aqui, cara. Eu sou o Renan.
Guilherme, que também quer jogar muito Resident Evil 9, mas não sei se vai ser já.
E também estamos aqui acompanhado daquela que falou o episódio inteiro, quase insuportável. Eu pego o sample de outro episódio, meu, foda-se.
Jennifer, de vez em quando eu tô por aqui, faço alguns comentários, mas não estou sempre tão presente quanto gostaria.
E é isso. Até mais.
Thank you.